E todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Ok-Tok.
E eu sou o Leandro.
E nós estamos de volta para fazer uma viagem inédita. Nós vamos pela primeira vez para o ano de 1960.
Caramba, cara, a gente deixou passar batido, né, Ok? Tantas vezes que nós tentamos fazer esse programa, tantas vezes que nós passamos próximos de 1960 e nós não demos nenhuma paradinha. Mas agora não tem jeito. A gente vai parar e vai tocar grandes clássicos deste ano. Mas só depois dos e-mails.
E-mails para caramba relativos ao 100º programa da Máquina do Tempo, Leandro Bucol. Olha só que emoção.
Cara, que programa emocionante, né, Ok?
Fiquei muito feliz com o resultado, com o feedback aí da galera que mandou recados, que mandou e-mails, que mandou comentários lá em www.maquinadotempo.blog.br. Valeu mesmo.
Vamos começar aqui pelo e-mail do César Augusto de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ontem fiz o download do podcast mais viajante da podosfera e realmente fiquei muito feliz. Caralho, vocês leram minha história. Assim que escutei, liguei para a Evelyn, que estava trabalhando, e pedi que antes de ir embora, passasse onde trabalho para escutar o Máquina do Tempo. Ela ficou muito emocionada e muito feliz. Muito obrigado mesmo. E que possamos viajar durante muito sem programas. Tô mandando algumas fotos para provar que eu existo. Todas as fotos temos a companhia de meu priminho Gabriel, garotinho que já nasceu escutando rock. Sinceramente, só dizer obrigado será muitíssimo pouco pelo que fizeram por mim e pela Evelyn. Ele deixa aqui, ó, aqui uma sugestão musical, escutar Corp Clane.
Cara, o dia que eu conseguir falar esse troço direito, aí quem sabe eu consigo ver sem dar um nó na língua.
Cara, eu não conheço Corp Clane. Mas eu vou procurar, cara. Som de Vikings. Bom, muito bom. E porra, César, você é um herói, cara. Você conseguiu fazer aquilo que eu gostaria de ter feito no meu casamento. Rock and roll na veia.
Se eu fosse adepto a casamento, eu também faria isso, com certeza.
Muito bom, obrigado aí pelo seu e-mail. E ó, Bubble Relay pra você, meu irmão.
Opa, sempre.
E o próximo e-mail que tá aqui é da nossa velha parceira, Claudinha Simas.
Olha aí, a nossa eterna musa farofeira do Máquina do Tempo mandou um e-mail pra gente.
Exatamente, em vez de criar o Farofa Cash, ela perde tempo mandando e-mail pra gente, Ok-Tok.
Olha só, ela não manda e-mail pra mandar sugestão de farofa, mas manda e-mail pra nos parabenizar.
Ela mandou, parece que foi ontem. Como passaram rápido essas 100 semanas. Muito orgulho da dedicação, do capricho e da perseverança de vocês. Tá, isso não é lá congratulações que se faz a roqueiros, mas eu sou farofeira, né? Muito obrigado, Claudinha. Muito obrigado mesmo.
No número 200, a gente quer a sua participação aqui, hein? No 200, tu não foge.
Exatamente. A gente vai fazer um bloco por Cláudia Simas.
A gente tem que fazer dois blocos, né, cara? Um de farofa por Cláudia Simas e um de noise com a Flavinha Rain, né?
Pois é. Boa. E o último e-mail que a gente vai ler, Ok-Tok, pelo amor de Deus, não faça piada, é do Rafael Smock.
Eu não preciso. É só ler o e-mail dele que vocês vão entender.
Meu e-mail é para ser o mais redundante possível e desejar mais uma vez os parabéns pelo 100º programa, que, por sinal, que programa, hein? Que festa foi essa, Máquina do Tempo 100? E eu, é claro, fico imensamente feliz de poder ter participado dessa festa em meio a tanta gente querida e tanta música boa. Em nome de toda a taberna do Smok, mais uma vez, parabéns.
Pô, obrigado, cara. Valeu mesmo. Rafael Smok lá da taberna do Smok, sempre bem-vindo aqui no Máquina do Tempo. Um dia a gente para aí de DeLorean ali nessa taberna, né?
Exatamente. Aí ele continua em meio dele aqui também se explicando, cara. E só um adendo. Eu não quero ninguém bater na minha porta dizendo que eu matei freiras indefesas, hein? Isso aí é com Ok-Tok. Vocês não têm noção de quantas vezes em minha vida já não fizeram a piada do Smoke on the Water. Era sempre aquela, olha lá, é o Smoke. E algum bocó já fazia guitarrinha com a boca.
Tá vendo? Eu não disse que o cara era uma piada pronta do rock and roll.
Mas ele fala que nunca antes ninguém tinha feito essa piada como nós, ó, aqui, e que ainda por cima matamos freira. Pô, Rafael, muito obrigado, cara, mas desculpa aí, né? O Octoc é assim.
A culpa não foi sua, Smoke, fui eu que apertei o gatilho.
E pra fechar os e-mails, Octoc, o que que a gente recebeu muito maneiro?
Pô, cara, a gente recebeu um recado de voz de um dos nossos ouvintes, nossos passageiros mais queridos aqui, nosso mestre Yoda, daqui deste Delório, professor Nelson Portugal, vulgo Nerdandertal, nos mandou um registro auditivo para tocarmos aqui.
Pois é, né, cara? É praticamente uma confissão do Nerdandertal.
Ele é aqui. Sem mais delongas, senhoras e senhores, com a palavra, senhor Nelson Portugal.
Meus caríssimos centenários amigos, Nerdandertal, Nelson Portugal falando. Não pude mandar e-mail de voz antes porque estava super enrolado com trabalho e meu equipamento de som é mais enrolado ainda. Mas dessa vez resolvi mandá-lo. Sabe-se que muita gente nesse meio musical, principalmente em rock and roll, usa e abusa das drogas para melhorar suas performances, inspirações, etc. Eu digo e afirmo que a música, pura e simplesmente, já serve para mim como uma droga eficaz. Minhas viagens, minhas alegrias, meus prazeres, tudo isso vem diretamente da mania que tenho de sempre ouvir música. Tem até um velho aparelhinho de som no banheiro que é só acender a luz, colocar o iPod e pronto. Banho com rock and roll. A máquina do tempo apareceu para mim num momento muito depressivo da minha vida. Do contato com vocês veio o Twitter, outros podcasts e muitos, muitos amigos jovens como vocês que levantaram meu astral. Esse episódio número 100 mostra a competência e a garra de vocês dois. Não foi fodástico, nem bom pra caralho, nem fora de série. Foi magnânimo, magnânimo. E ainda foi finalizado com The End, dos meus eternos ídolos, Beatles. Muito bem lembrado pelos amigos do PirataCast, que me encheu os olhos com lágrimas de Maurício Saldanha. Gravei até um DVD com o programa, fiz 100 cópias e já estou vendendo no camelódromo da Rua Uruguaiana por 50 prata. Oportunismo, amigo. Abração a você, Walk Talk, que me orgulho de conhecer e de chamá-lo de Rockpedia. E a você, Bucol, paizão entusiasmado e exemplo de grande amigo por aguentar 100 episódios de piadinhas ridículas do Walk Talk. Parabéns a vocês pelo belíssimo trabalho e muito obrigado por existir.
Ô, Nelson, pô, cara, muito obrigado. Fiquei extremamente lisonjeado com o seu recado. Feliz mesmo, emocionado. Pô, cara, não tem nem comentários a fazer.
Qualquer comentário do professor Nelson Portugal, do nosso mestre Jedi, muito bem-vindo. Ainda mais de áudio, assim, um registro desse, assim. Só emoção, cara. É, aquela festa do 100º programa está gerando emoções e recompensas até agora. Só tenho a agradecer tanto ao Nelson quanto a todos vocês que mandaram e-mail, que mandaram comentários. Olha, só tenho a agradecer de coração mesmo. E espero que vocês continuem aí até o programa de número 200. Não sei nem se a gente vai estar aqui, mas eu espero que vocês estejam aí até o programa.
Agora o Octoc.
Pois não.
Chega de papo.
Chega de papo e bora pro som de 1960. E a gente começa com ele. Com vossa majestade, estendam os sapetes vermelhos porque Elvis is on the building. Tocando Blue Sweatshoes na máquina do tempo.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but step over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but no, honey, lay off them shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Let's go, cat! Burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you want to do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but stay over my blue suede shoe. Lock it! One for the money, two for the show, three to get ready. Now go, 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 but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but the deal for my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but they hold for my blue suede shoes.
My name is Darth Vader. I am an extraterrestrial from the planet Vulcan.
Who's that walking down the street, picking up those dainty little feet? Who's the one that catches my eye every time she passes by? Gee whiz, it's you. Since we said goodbye, all because of a little white lie. Let me tell you why we parted. Let me tell you what my heart said. Gee whiz, it's you. You're the one that makes me blue. Gee whiz, it's you. You're the one who can't be true. Little darling, won't you hear my plea? Won't you please come back to me? We can pick up where we. Gee whiz, it's you.
Good luck for both of our sakes. See you in the future.
You mean the past?
Exactly.
Chicken in the barn.
while, so don't nobody go nowhere.
Estamos de volta! E nós acabamos de ouvir Bill Haley and His Comets tocando A Whole Lot of Shake Going On.
Quero repetir, por favor?
A Whole Lot of Shake Going On.
Bonito, hein? Sim.
Caraca, hein? As aulas lá na Escola Bucó de Linguística estão surtindo efeito aí, né?
É, estão mesmo, as aulas lá?
As aulas lá? Então, vamos deixar as aulas lá e vamos voltar pra cá, né?
Vambora, vamos voltar pra cá.
Clássico do rock and roll de 1957, regravado pelo Bill Haley and His Comets em seu disco Bill Haley and His Comets, que é o primeiro disco do nosso precursor do rock and roll na Warner Records, depois dele sair da Decca em 1959.
É engraçado, né, Rock? Nessa época era muito comum ter esses marcos. Primeiro álbum com a gravadora tal, primeiro álbum com a gravadora tal. Então o artista tinha vários primeiros álbuns, né?
Pois é. E era fácil, né, o cara trocar de gravadora. Eu não me lembro exatamente, mas a minha pouca memória consegue registrar que James Brown, por exemplo, teve um ano em que ele passou por 5 gravadoras.
É, isso eu não saberia dizer de cabeça assim também não, mas há muitos kicks, tanto que tem discografia de artistas dessa época que são separadas por gravadora. Os anos da EMI, os anos da... Caramba.
Da Decca mesmo.
Da Decca, os anos da Motown.
Mas o caso do Bill Haley, ele ficou, acho, se eu não me engano, ele começou na Decca, que eu acho que, se não me engano, a década de 50 toda por lá, e foi pra Warner em 1960. E lá ele lançou 2 discos. Um deles é um disco só de cover, que é esse aqui, o Bill Haley and His Comets, onde ele, entre outros sucessos, regravou essa música que ficou famosa na voz do Jerry Lee Lewis em 1957.
Que é outro grande artista, né?
O grande... Ah, Jerry Lee Lewis é foda, né, cara? Jerry Lee Lewis é um dos ídolos aqui do Máquina do Tempo nos anos 50, cara. Não é todo mundo que toca fogo no piano e continua tocando assim, é foda.
Agora, a carreira do Bill Haley foi muito além disso?
A partir dessa época, se eu não me engano, o próprio Bill Haley, ele começou, já tava velho, ele já não tava mais conquistando as garotinhas, né, como fazia na época do Rock Around the Clock, né? Enfim, ele já tava chegando mesmo à idade, já tava puxando o cara pra uma vertente diferente. Com o tempo ele atinge uma certa maturidade, mas não faz mais aquele mesmo sucesso que ele fazia antes. Esse aqui é um dos discos que, mesmo não tendo grande hit que tocou na rádio, etc., é um dos discos que ainda fez bastante sucesso. Talvez pelo fato de ser um disco só de cover. Que, inclusive, tem cover dele mesmo. Ele gravou outras versões de Rock Around the Clock e de Shake, Rattle and Roll nesse mesmo disco. Já a própria Whole Lot of Shake Going On não é também do Jerry Lee Lewis. Diz a lenda que ela foi feita por uma dona chamada Big Maybell em 1955 e produzida por um jovem rapaz, um jovem aspirante a produtor chamado Quincy Jones.
Olha só, rapaz.
Vocês pensam que Quincy Jones é só o homem por trás de Michael Jackson, figuradamente falando? Tá aí, cara. Tá aí.
Até porque se não fosse figurado, cara, Quincy Jones ia ter passado uma régua bizarra. Ele esteve por trás do Michael Jackson, esteve por trás do Stevie Wonder, esteve por trás do Marvin Gaye, esteve por trás de quem mais, cara?
Caramba.
Sinatra.
Porra, um pecador, maluco.
É, o Quincy Jones eu não sei, ele já morreu? Não morreu não, né?
Nada, cara, Quincy Jones é eterno. Quincy Jones não morre
mais. Quincy Jones é praticamente o Don King da música, cara.
Quincy Jones é o homem mel da história do rock, cara.
E antes de Bill Haley, nós ouvimos Gee Whiz It's You, do Cliff Richard and the Shadows. Olha. Do álbum Me and My Shadow.
The Shadows novamente marcando presença aqui, né? Falou em anos 50, vira e mexe, a gente tropeça e encontra esses caras.
E aí, no caso, com a bandeira Cliff Richard and the Shadows, né? E, cara, não dá pra falar de Cliff Richard sem passar por alguns detalhes, né? Aqui no Brasil, eu sei que ele não é lá muito conhecido. Não é? Pelo menos eu conheço poucas pessoas que conhecem Cliff Richard, então associam o nome à figura. Mas, cara, só pra terem uma ideia de quem nós estamos falando, o cara foi um dos ídolos de John Lennon. Existe uma declaração que o John Lennon deu falando que antes de Cliff Richard, a Inglaterra não tinha produzido nada que fosse musicalmente aceitável para ser ouvido.
Assinado John Lennon.
É,
precisa
algo
assim. Demais?
Pois é, né, cara? Mas não precisa, mas ele traz. Cara, ele foi um dos maiores cantores da história, principalmente quando você pensa em nascidos da Inglaterra, né? E em termos de álbuns vendidos e prêmios levados, né? Prêmios ganhos. Cara, para você ter uma ideia, ó, ele divide recorde de vendas com quem nós abrimos o bloco.
Teria Cliff Richards plantado a semente do que a gente veria mais tarde, que seria a invasão dos casacos vermelhos?
Cara, eu não sei te dizer se ele plantou a semente, porque até onde eu sei, o sucesso do Cliff Richards não foi tão global. Ele foi muito regional e talvez restringido à Europa. Agora, uma coisa é certa, a maioria dos casacos vermelhos que realizaram a invasão tiveram como influências Cliff Richards. Exatamente. Quem veio da década de 60 da Inglaterra tem Cliff Richards como uma referência clara.
E o cara, sabendo do riscado, né, sabendo de rock and roll, resolve se aliar em 1960 a uma das bandas de rock instrumental aí das mais conhecidas da época, que era The Shadows, né? A gente já tocou The Shadows algumas vezes aqui.
Exatamente. E aí dá esse produto que é maravilhoso. É essa voz dele, que é uma voz muito boa, com essa banda, tem esse fruto, entendeu? Que é um resultado muito legal. Pra você ter uma ideia, cara, do peso dos shows do Cliff Richards, da soma com essa banda, com Shadows, ele sozinho, em número de pessoas que já viram apresentações ao vivo dele, chega a somar mais de 2 milhões de pessoas, cara. Uma boa parte disso aconteceu com Shadows em Wembley. É um sucesso que eu não vejo sinais disso ter chegado aqui.
Infelizmente, mas, né?
É um sucesso surreal. E era uma época em que as coisas eram regionalizadas, né? Como você me falou, é antes da invasão dos casacos vermelhos. Então, o que acontecia na Inglaterra ficava na Inglaterra, o que acontecia nos Estados Unidos ficava nos Estados Unidos, o que acontecia no Brasil ficava no Brasil. E demorava-se muito tempo pra transitar de um lado pro outro.
Pra atravessar o oceano, é verdade.
Esse sucesso pra aquela época, e até hoje ele ser recordista, cara, é um absurdo. Pense como a mente da década dos anos 60, né, cara?
E tem mais, né? Cliff Richards, não sei, a gente não viveu os anos 50 e 60, vai que Cliff Richards foi um estouro aqui no Brasil, sim, naquela época, que hoje ninguém fala mais, mas que foi um estouro. Perry Como. Who the hell is Perry Como? Porra, hoje a gente não sabe, mas Perry Como foi um puta cantor desses de... Era do rádio. Com certeza as nossas avós adoravam Perry Como.
Ele só pode não ter ficado na nossa memória, né? Na nossa memória cultural.
É, eles podem não ter transcendido as décadas seguintes, mas não duvido que se você perguntasse pra sua vovozinha adolescente naquela época quem era Cliff Richard, com certeza ela ia falar. Maravilhoso. E é essa a função do Máquina do Tempo, resgatar grandes nomes do rock and roll de outras décadas pra gente conhecer aqui, não deixar esse material tão rico morrer. E antes disso, nós abrimos o bloco com Vossa Majestade.
O rei.
Elvis is on the building again. Aqui na Máquina do Tempo, tocando Blue Suede Shoes, cara, clássico. Preciso dizer mais?
Cara, suspende comentários, porque é Blue Suede Shoes, é Elvis. Se você não conhece, não sabe o que está falando, vai estudar, por favor.
A música, ela foi, na verdade, regravada em 1960 para trilha sonora do filme G.I. Blues, que o...
Quem deu esse nome, foi você?
Eu juro que eu ainda não era nascido naquela época. Mas se eu fosse adulto naquele tempo, com certeza eu daria esse nome. Mas a música foi originalmente composta em 1955 pelo Carl Perkins. Fez um grande sucesso em 1955, quando... O então novato Elvis Presley tinha acabado de chegar na RCA, na gravadora RCA, e a gravadora queria, porque queria de qualquer jeito que o Elvis gravasse aquela música pra lançar num compacto, pra lançar num single, enfim, lançasse o mais rápido possível. Mas o Elvis, vendo que o Carl Perkins já estava numa carreira meio em decadência, ele pediu pra gravadora, não, vamos fazer o seguinte, segura, porque a versão do Carl Perkins ainda tá quente, ele ainda tá fazendo sucesso com essa gravação, deixa o cara fazer sucesso, deixa a música esfriar um pouco, depois eu lanço a minha versão. A gravadora topou.
Ainda pensou comercialmente, né, cara?
Em 1956, foi lançado um EPzinho, né, um single, com Blue Suede Shoes de um lado e Heartbreak Hotel do outro, com uma versão até um pouco diferente, com um monte de solos de guitarra, de baixo, de bateria, enfim, uma zorra, e já fez sucesso com essa versão. O cara se apresentou na televisão, várias vezes com essa música, mas foi em 1960 que a gente ouviu a versão que nós conhecemos hoje. Essa versão que nós ouvimos aqui, quando ele lançou o filme de G.I. Blues, onde ele fazia o papel de um soldado, inclusive.
Um soldado, um marinheiro, de um havaiano.
Não interessa, né? A fantasia da vez é o cara sobe no palco, começa a cantar e vê as menininhas. Ah! Pronto. E aí começa o playback. Tem muito mais histórias a respeito da origem de como Blue Suede Shoes foi composta pelo Carl Perkins. Inclusive, tem até o Johnny Cash aí no meio dessa história. Mas isso a gente deixa para uma outra ocasião.
Perfeito. Então vamos para o próximo bloco, Okitok. E vamos entrar no próximo bloco com grandes passos ouvindo John Coltrane na Máquina do Tempo.
All right, guys, now listen to this blues riff and B. Watch me for the changes and try to keep up, okay?
Before I be your dog, before I be your dog, before I be your dog, I get you way down here and I let you walk. Turn the lamp down low, turn the lamp down low, turn the lamp down low, and I beg you all night long, baby. Before I be your dog, before I be your dog, before I be your dog, I get you way down here and I make you wrong. What did I say? You know your mind done gone. Gone. You know a man done gone. You know a man done gone down the county for the other shadow. Look out, son.
Get in the car, butthead.
Call the rising song. I'm going back to New Orleans. My race is almost run. To spend my life beneath that rising sun.
Estamos de volta, você acabou de ouvir House of the Rising Sun na voz de Joan Baez, no primeiríssimo álbum dela.
Antes da gente começar aqui, você tá melhor, cara? Você tá mais acordado?
Tô mais acordado, tomei aqui um energético.
É.
Tô melhor, tô novo, tô maravilha. Supimpa.
Opa, show de bola. Aqui no primeiro bloco você tá meio desmotivado.
Falando de Joan Baez, né? Vamos lá?
Vamos lá?
Nós estamos falando aqui do primeiro álbum da rainha do folk. Rainha aquela que dividia o reinado com o Bob Dylan, né?
É, a briga aí pau a pau, hein? Se bem que pra mim a Joan Baez ganha fácil.
Mas não chega a ser nem briga, cara, porque eles dividiam mesmo o reinado ali. Não tinha esse papo de briga. Ela assumia que era totalmente influenciada por ele, e quando eles fizeram alguns trabalhos juntos, ele assumia uma admiração plena por ela. Então, era divisão completa.
Bom, e como não admirar essa voz do Joan Baez, né, cara?
Belíssima voz, né, cara? Como uma intérprete, eu a considero tão boa ou mais até do que Janis Joplin, cara. Ela tem uma voz e uma levada. Por exemplo, eu não conhecia essa versão de House of the Rising Sun. Eu conhecia outras músicas da Joan Baez. Eu nem ia escolher essa música pra gente trazer pro programa, porque a gente já tocou essa música aqui, mas é a versão mais bonita que eu já ouvi dessa música.
Joan Baez é foda. Assim, eu tenho o DVD daquele documentário de Woodstock. Duas das figuras que mais me impressionaram naquele primeiro dia do Woodstock, foi um dia só de folk, foram a Joan Baez e o Rich Havens. Foram duas figuras.
Que é outra grande figura.
Porra, figuraça, cara. Rich Havens entrando num camisolão todo colorido, todo africano, que ia até o pé, e o desgraçado tocava, ele tinha uma unha enorme, só uma unha no polegar, grandona, tipo Zé do Caixão, e ele usava aquela unha ali de palheta. O cara quase não fazia acorde, né? O cara só fazia um barulhão ali com a mão e tocando com a unha de palheta e se empolgou. De repente, no final da música, o cara começava a dançar, e foi dançando até fora do palco. Tchau,
Richard. Foi embora.
Em compensação, de madrugada entra a Joan Baez, aquela voz linda, cara, fantástica. Só ela e o violão ali na frente do microfone. E teve um momento até que ela fala que essa música era pro meu marido, que estava preso. Ele era, sei lá, ativista, que protestava contra o governo, tava protestando contra o Vietnã e foi preso por conta desses protestos. Tá passando bem na cadeia, tá tudo bem. E essa música vai pra ele porque ele gosta muito dessa música quando eu canto. E, cara, foi um dos momentos mais bonitos ali daquele DVD.
Assim, o DVD que você tá falando é de 1969, né, que é de Woodstock.
É, o documentário feito em Woodstock, exatamente.
Já em 1960, ela era ainda mais novinha, mais inexperiente, né, então assim, ela tinha acabado de aparecer, ela tinha se revelado em 59, ou seja, 10 anos antes desse grande momento que você a viu, um ano antes desse primeiro álbum, no Festival de Folk de Newport.
Oh,
e
olha.
Aí, cara, ninguém resistiu, porque ela era bonita.
Uhum.
Ela tinha essa voz, tinha uma presença de palco e um carisma simples, mas ao mesmo tempo arrebatador. Então ela ficava lá na dela e tomava atenção. Ela nunca foi aquela que ficava se espalhando e dançando até sair do palco, né? Ela e o violão. Mas isso atraía uma atenção gigante pra ela, e ela tinha aquela luz própria, sei lá como se diz isso, que fazia que todos olhassem e todos admirassem, né? Isso foi se desenvolvendo até chegar em 69 e um pouco antes, que ela mostrou-se ser, na verdade, já desde 60 ela já demonstra isso, né? Ela demonstra ser um histórico de uma ativista política muito forte. Então ela participa de várias passeatas, ela participa de vários movimentos movimentos contra a guerra do Vietnã, opressão contra as mulheres, contra o racismo, tudo que você puder imaginar. Pra você ter uma ideia como isso é profundo, ela topou fazer esse primeiro álbum com essa gravadora, que agora fugiu o nome da gravadora, porque não era uma gravadora boa e grande, mas ela fez porque essa gravadora topou fazer um trabalho com uma banda de vários músicos que eram acusados de comunismo. Eram músicos de outra banda. Ela falou, pô, se eles topam trabalhar com uma banda de comunistas, eles têm uma posição política e humana. E aí ela resolve fazer um trabalho com eles. O trabalho dela foi tão elogiado que levantou ela, né, que era desconhecida,
uhum,
e levantou a gravadora. Agora, pra você ter uma ideia, até hoje ela é reconhecida por esse ativismo dela, a ponto que ela, na campanha do Obama, ela abertamente apoiou o Obama.
Ou seja, 50 anos depois, nós ainda vemos Joan Baez lutando pelos seus ideais.
Exatamente. Lembrei, a banda que foi apoiada pela gravadora, que era o selo Vanguard, era os The Weavers.
Ah, The Weavers!
Os The Weavers.
Os The Weavers.
Se não me engano, 2/3 da banda eram comunistas.
Ah, rapaz, e o texto que restava entrava no pau de arara junto só pelo fato de estar perto. Um abraço, não. Ué. Não existe esses 2/3, cara. Agora no meio é vermelho.
O melhor Twitter político que eu li essa semana foi Dilma com quem tu andas, que eu Dirceu quem tu és.
Caralho. E artisticamente falando, que voz. Cara, que voz, que voz.
Sim, que voz, cara. Essa voz é maravilhosa.
Um anjo que veio para protestar.
O anjo caiu lá só porque reclamava muito. Manda esse sindicalista lá pra baixo. Vai, manda. Sindicalista desce, anjo sindicalista do cacete.
Vamos mandar ela cair pro inferno, chefe? Não, pior, pra Newport.
O inferno já tem outro lá, eles vão se associar, não vai dar certo. Eles vão fazer uma coligação.
Falando no festival de Newport que você puxou aí falando da Joan Baez, vamos falar de Muddy Waters. Mestre Muddy Waters. Outro rei, cara. Mestre Muddy Waters, que nos trouxe Baby Please Don't Go diretamente do álbum ao vivo Live at Newport. 1960, que obviamente, como você já tirou a conclusão, é um show gravado direto do Festival de Jazz de Newport, que foi lançado nesse ano, no mesmo ano logo, onde ele trouxe esse clássico aqui, Baby Please Don't Go, que é foda. E esse disco, ele é muito importante. Ele é importante porque em 1960, começou a ter uma espécie, um reinteresse do público médio americano por aquele blues raiz. Por aquele blues antigo, por aquele blues de Robert Johnson, de Muddy Waters, daquela galera roots, aquele blues moleque da beira do Mississippi. Uhum.
Mas não foi também no final da década de 50 que a Chess Records começou a quebrar, teve uma queda de venda bizarra.
Sim, exatamente. A Chess Records começou a quebrar no finalzinho dos anos 50, mas a partir de 1960, o pessoal começou a se interessar por esse blues antigo de novo por dois motivos. Primeiro, os artistas de rock que estavam surgindo, que estavam fazendo sucesso há alguns anos, como, por exemplo, Chuck Berry, Little Richard, Elvis Presley, toda essa galera que a gente toca aqui, né, falam isso abertamente. Porra, a gente bebeu daquele blues. A gente bebeu daquela água do Mississippi. Aquela água suja e poluída. Isso fomos hoje assim por causa deles, né? A gente tem uma puta influência de lá. E outra galera que também começou a trazer interesse por esse blues antigo foram os roqueiros que vieram depois, né? Nos anos seguintes aí, dos anos 60, como Yardbirds, Janis Joplin, ainda na época do Big Brother, Jimi Hendrix, toda essa galera, porra, ainda mais calcada no blues. Se o Elvis e o Chuck Berry eram calcados no blues, imagina essa galera que tava vindo depois. Então os fãs começaram... Caralho, cara, que troço é esse de blues, aquela música chata de velho que todo mundo fala? Como é que eles gostam disso? Deve ser bom, cara. Alguma coisa nesse troço deve ser bom. Deixa eu ver lá o que é. Então começou a haver um interesse de novo do blues. E esse disco aqui, que era justamente um dos discos de blues que tava saindo na época, foi um dos discos mais procurados de blues, que representaram essa retomada do blues raiz.
Cara, o que eu conheço da história do Muddy Waters, se não me engano, eu não lembro em qual livro eu li. Foi um livro da Rolling Stone. Eu não lembro se foi no 1001 Discos ou se foi na História Ilustrada do Rock, que fala desse disco e fala desse festival, fala da Chess Records que tá quase quebrando.
Exato.
E fala, inclusive, que a Chess Records pegou e escolheu pegar e falar assim, cara, quem é o nosso maior talento do blues? Muddy Waters.
Muddy Waters.
Investe nele, põe ele pra ir pro festival, E aí eles bancaram o álbum, o que resultou em todo esse sucesso.
Uhum,
que,
exatamente.
Que é o álbum, né? Que foi que o álbum. Que é o álbum,
cara.
Que eles literalmente bancaram.
Exatamente. E eles escolheram Muddy Waters por mais um motivo. Pode parecer racista, mas era um motivo muito forte. Muddy Waters, artista negro, que podia, de repente, só pelo fato da cor da pele, ser colocado no mesmo saco que a galera da Motown e da Stax, que tinham estreado. A Motown estreou em 59, a Stax em 57, e estavam trazendo artistas negros a rodo pro mainstream. Então, a gente precisa ter o nosso artista negro também, mesmo que ele não faça soul, faça pelo menos blues. Quem? Muddy Waters, bora ver. E como você falou, ele, realmente esse disco, ele tá citado no Million Discos que você precisa ouvir antes de morrer, e ele foi considerado em várias publicações, em várias listas de publicações, como um dos 100 discos de blues mais importantes de todos os tempos.
Maneiro, muito bom, cara. E é um álbum maravilhoso, né,
cara? É um álbum maravilhoso, cara. É um álbum maravilhoso. Eu escolhi Baby Please Don't Go porque foi uma das músicas mais regravadas da história. Até AC/DC e Aerosmith já regravaram isso.
Olha, uma boa deixa pra gente levar pro próximo covers, hein?
Ah, garoto! Ah, garoto.
Cara, e já que você tá falando do festival de jazz, né, cara? Vamos falar com quem nós abrimos este bloco, né? Estou falando de Giant Steps, de John Coltrane e seu álbum Giant Steps. Clássico. Se você não curte jazz, mas você assiste televisão, canal aberto do Brasil, aqui no Brasil, se você tem mais de 25, 26 anos, então você passou pela fase de assistir Jô Soares, você já ouviu essa base de jazz. O quinteto do Jô lá trabalhava muito em cima dessa base, de Giant Steps. Porque, na verdade, não foi só ele. O John Coltrane, com essa levada, essa base, e o seu sax maravilhoso, ele criou uma das bases mais trabalhadas do jazz. Todos, assim, depois desse álbum, depois de 1960, vários jazzistas, quando faziam as jam sessions, partiam por essa base. Giant... E aí o improviso ia rolando em cima.
Exato. O Giant Steps, do John Coltrane, é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, cara, de qualquer músico de jazz. É a base. É o beabá da parada.
Exatamente, cara. E assim, chegou um ponto, até mesmo em algumas escalas criadas nessa música, não sei se são escalas, se são movimentos, aí é parte de música, por favor, que toque interfira, a parte acadêmica da música aí, por favor, interfira, mas tem alguns movimentos, algumas escalas dessa música que ganharam nome, e ganharam o nome de John Coltrane, entendeu? Foram batizados. Esse aqui é a escala tal do John Coltrane, isso aqui é não sei o que do John Coltrane.
Sabe, assim, movimentos tipo, que podem ser escalas ou não, já ouvi falar disso. Pode ser tipo, um movimento, tipo um compasso, ou uma escala, ou uma passagem. Exatamente. Enfim, são vários movimentos que ganharam aí o nome de Coltrane, com certeza, eu lembro disso.
É um álbum muito bom, é um álbum riquíssimo do jazz, né? É um álbum inteiro composto pelo John Coltrane, se não me engano é o primeiro, que foi todo feito por ele. Tem essa música que formou-se uma marcação padrão de jazz, assim como tem outras músicas que também formaram marcações padrões. Não estranhe se você escuta, por mais que você não conheça jazz, e você assiste filmes que tem trilha sonora com influência de jazz, assiste programas que tem sonorização com influência de jazz, não estranhe se você ouvir Giant Steps e ter um toque de familiaridade, assim, de que eu conheço isso de algum lugar. Porque não é só essa música que serviu de marcação para todas as outras, de base para vários outros. São várias outras músicas.
O Giant Steps do Coltrane e o The Blues in Abstract Truth do Oliver Nelson são dois dos discos mais influentes da história do jazz.
Sim, sim, exatamente isso, cara. Foda. E vale a pena, cara. Sempre que a gente traz jazz aqui pro Máquina, eu sei que tem um público que vai gostar muito, que é a primeira vez que a gente trouxe, eu não lembro até, eu acho que foi John Coltrane, eu acho que foi com o Coltrane, agora não lembro se foi com o Coltrane ou o Miles Davis. Foi a primeira vez que nós trouxemos, foi um desses papas, tiveram pessoas que, pô, elogiaram muito, falaram, caraca, tô ouvindo isso, há quanto tempo eu não escutava, e tiveram pessoas que nem comentaram, ou seja, provavelmente não gostaram, mas se você tem um interesse em conhecer,
tá, e um, cara, assim como passo,
a gente, né, sempre recomenda, grande primeiro passo.
Isso aí, galera, o artista que vai abrir o próximo bloco também é de jazz, mas ele vai trazer um rock and roll conhecido dos anos 60. Vamos de Duane Eddy com Peter Gunn na Máquina do Tempo. We'll be right back.
stole my idea.
She drew out all her money at the Southern Trust and put her little boy aboard a Greyhound bus, leaving Louisiana for the Golden West. Down came her tears from her happiness. Her own little son named Johnny B. Goode was gonna make some motion pictures out in Hollywood.
Won't somebody please tell me what's wrong?
You're just a fool, you know you're in love.
What you say?
You got the face to live in this world. You take the good, but along with the bad. Sometimes you're happy and sometimes you're sad.
One more time.
You know you love him, you can't talk understand about why he treats you like you do. Such a good man.
And listen, he's got me smiling when I should be ashamed. Got me laughing when my heart is in pain. Oh, now I must be a fool, 'cause I'll do anything he wants me to. Now how come?
You're just a fool, you know you're in love.
Tell me one more time.
You've got to face it to live in this world. Such a good man.
And listen, without the man, I don't want to live. You think I'm lying, but I'm telling you like it is. He's got my nose open and that's no lie. And I'm gonna keep for him satisfied. Now how come?
You're just a fool, you know you're in love.
Tell me one more time.
You've got to face it to live in this world.
How come?
You take the good along with the bad.
Tell me how come?
Sometimes you're happy.
One more time.
You know you love him, you can't
tell
understand why he treats you like you do when he's such a good man.
And listen, ways of action speaks louder than words. A true saying that I ever heard. I trust a man and all that he do. And I'll do anything he wants me to. Now how come?
You're just a fool, you know you're in love.
Tell me one more time.
You've got to face it to live in this world.
Such a good man. Tell me.
Do, 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 do.
Tell me one more time.
de volta e nós acabamos de ouvir Ike, uma menina de 16 anos chamada Anna May Bullock. Olha só.
Anna May Bullock?
Anna May Bullock. Com apenas 16 aninhos, vindo direto do Tennessee.
Caraca.
Pois é. E encontrou aquele guitarrista que já fazia sucesso desde 1951. Sim, Ike Turner já fazia sucesso como guitarrista e líder de banda The Kings of Rhythm desde 1951. Olha isso.
E então eles se apaixonam.
E na época em que Ike Turner ainda estava procurando por backing vocals, aquela menininha, tal de Anna May Bullock, resolveu abrir o berreiro, e quando cantou uma música pra ele, o Ike virou: porra, mulher, eu não sabia que tu sabia cantar? Peraí, vem cá. Vamos trabalhar isso aqui, vem cá. A partir daí, ele apelidou sua namorada de 16 aninhos de Tina, colocou-a como vocalista principal da sua banda, e mudou o nome da banda de Kings of Rhythm para Ike e Tina Turner Reviews, e colocou as suas backing vocals chamadas de Eye Catches. Que supimpa.
Caraca, cara, muito canalha, né, cara?
Muito canalha este homem que, junto com a sua Tina Turner, gravou e lançou em 1960 o primeiro grande hit da dupla, A Fool in Love, que foi isso que nós ouvimos agora. Diretamente do disco The Soul of Ike and Tina Turner, nós ouvimos o primeiro passo rumo ao grande sucesso que foi essa dupla. Foda, sim. Foi só a mulher abrir o bico e todo mundo conquistou os Estados Unidos inteiro e futuramente o mundo.
Cara, e assim, né? É impressionante. Ela tinha 16 anos e já era a Tina, né, cara?
Não é? A mulher aí já nasceu
você Tina. Você vê, ela tinha 16 anos e já era a Tina. Você vê o show de aniversário dela de 60 anos, se não me engano. É muito igual, cara, mudou pouca coisa, ela só amadureceu, ela só se profissionalizou mais.
E arruinou o cabelo.
Mas e virou uma caricatura. Mas, cara, assim, você repara que ela só amadureceu, ela só envelheceu, assim, em termos profissionais mesmo, e não de forma negativa, é de crescimento mesmo. Mas em termos de energia, de palco e de voz,
de carisma, cara,
era ela, sempre foi ela, cara.
Continua sendo. Digo mais, talento, ela sempre teve. Tá aqui a prova, com 16 anos a mulher me fez isso. Agora, eu acho que ela desbrochou mesmo. Chegou à idade adulta, sabe? Artisticamente falando, depois que ela se separou do Ike Turner e virou a Tina Turner que a gente conhece, sem as amarras do Ike. Porque, tudo bem, ela subia no palco, cantava, fazia, acontecia, dançava junto com as backing vocals, fazia coreografia e tudo mais. Acabou a música, meu amigo, baixava a cabeça, quietinha, pianinho, só faltava burca.
Senão o pau comia, né?
Senão o pau comia. Bom, o pau comia de qualquer jeito, mas porra, pelo menos ela se esforçava. Brigas familiares à parte, foi em 1960 que a Fool in Love entrou nas rádios dos Estados Unidos e não demorou muito tempo pra ir pro resto do mundo, e entrou logo em segundo lugar na Billboard de R&B de 1960, né? E com o tempo esse hit se tornou um dos maiores pop singles de todos os tempos da cultura americana.
Então, neste momento que você falou algo que está travado na minha goela, eu vou ter que desabafar.
Por favor.
Vamos interromper essa viagem para 1960 e só demarcar uma coisa muito importante, que foi: Ok Tok citou Ike e Tina Turner, a Fool in Love, como um segundo, ficou no segundo lugar das paradas de R&B. Atenção.
R&B significa Rhythm and Blues, crianças.
Quando vocês ouvirem, a próxima vez que ouvirem Beyoncé sendo citada como R&B, Mariah Carey e qualquer outra variável da Ivete Sangalo americana, você, por favor, cuspa no chão.
Gente,
é um dever de todo ouvinte do Máquina do Tempo, é quando referenciarem essas mulheres e o 50 Cent e não sei quem mais, eu não sei quem mais, como R&B, é cuspir no chão.
Por favor, gente, R&B é Rhythm and Blues e não Rihanna e Beyoncé, tá?
Muito bom, aqui tá aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Vou te citar agora sempre. E antes de A Fool in Love, com a graça divina, nós ouvimos Chuck Berry contando a sequência da história de Johnny B. Goode.
Olha aí.
Bye Bye Johnny. Bye Bye Johnny é a sequência de Johnny B. Goode, que o próprio Chuck Berry assume. Que ele escreveu uma outra música pro mesmo personagem, pro Johnny.
Olha só, rapaz. Johnny 2, a missão.
Exatamente. Isso vem do álbum Rock at the Hops, que, 1960, quando forma-se o casal pancadaria do rock,
certo,
nosso querido Chuck Berry, outro pedófilo, coitado. Vai para a prisão. Este álbum foi lançado exatamente durante a bagunça da sua prisão. Vale lembrar que ele foi acusado, julgado e condenado como um pedófilo por ter se envolvido com uma garçonete de 14 anos da tribo dos Apache.
Caraca!
Ele esqueceu que a Guerra da Secessão já tinha acontecido, que o Oeste já tinha sido tomado, que a Corrida do Ouro já tinha acabado e achou que podia ir lá na terra dos indígenas e pegar uma índiazinha pra ele.
Meu Deus, é isso aí, cowboy.
E a vida do Johnny, que dá tchau-tchau, não para, do Chuck, não para por aí, cara. Sabe quando é aquela coisa assim, de que parece que nada mais, assim, nada pode dar errado?
Fala isso em voz alta.
E alguém pega e joga uma pedrinha abaixo assim, o cara tava no topo do mundo. Literalmente, cara. Se você pega a vida financeira de Chuck Berry em 1959, ele era o rei dos Estados Unidos. Ele tinha não sei quantas empresas, ele tinha toda a sua vendagem de discos, ele tinha imóveis, incontáveis imóveis, ele tinha dinheiro investido em vários lugares, ele era um milionaire. Praticamente um Ike Batista.
Cara, pobre quando ganha dinheiro se esbalda, né? Aí faz merda. A pobreza, gente, não é uma questão de conta bancária, é um estado de espírito. Uma questão de alma, sabe? Nem que nasce pobre, não adianta aumentar a conta bancária, vai morrer pobre. Vai continuar indo pro pagode com cerveja, entendeu?
Não tem a ver, cara. Tem vários diagnósticos que comprovam isso. Se você tem, por exemplo, quer ver? Foto em caixa de sapato. Sintoma de pobreza.
Sintoma de pobreza. Tomar cerveja em copinho de gelé de mocotó.
Sintoma de pobreza.
Tu pode comprar os cristal que tu
marca...
quiser, tu vai tomar cerveja na porra do copinho de gelé de mocotó.
Marca de Havaianas no pé. Sintoma de pobreza, cara. Pode ver. Gisele Bündchen usa Havaiana ou Ipanema, sei lá o quê. É, sei lá quem mais milionário aí usa Havaianas e não tem marca. Vive na praia e não tem marca de Havaianas no pé. Pobre, se usar durante 5 minutos, tá lá as tiras da pele branca.
Exatamente.
São sintomas. É uma cara, condição de saúde.
Compra carro e coloca aquele adesivo turbo no vidro da de trás.
Nós. É nós. E aí tava lá Chuck Berry com seu carro, Havaianas, caixa de sapato cheia de foto.
Ah, nós, sim. E a poltrona do carro de plástico ainda, claro. Não vai tirar.
É. Neon embaixo do carro. iPhone com plásticozinho de fabricação.
Exato. Pra não ficar de aquelas digital xingo de gordura.
E bonequinho da operadora pendurado. Tá lá ele dirigindo, dá uma ajeitada em sua pochete e vê uma índiazinha. Fudeu. Não aguentou, foi lá e fez. De 1960 pra frente, ele perdeu tudo. Demorou um tempo pra ele se reerguer.
Porra, Chuck! Só falando assim.
Musicalmente falando, ele continuava o bom e velho Chuck Berry. E esse álbum, Rockin' at the Hops, que é um álbum que foi feito enquanto ele estava em julgamento, e foi lançado enquanto ele estava preso. Cara, é um álbum muito bom, muito legal.
Que não deve ter vendido, imagino, porque ele estava preso e ficou todo aquele estigma, né? Não vou botar um disco de um pedófilo em casa.
Cara, eu não sei te dizer se esse álbum você teve rejeição a este álbum. Eu acho que sim.
Chuto eu que sim, exatamente por causa disso. Ainda era uma sociedade moralista.
É, parando para pensar no consumidor da década de 60, né? Uhum. E no público da década de 60, sim, provavelmente deve ter tido rejeição, porque hoje em dia Sammy Winehouse aparece cheirando e fumando e sei lá o que, e andando que nem uma maluca, ela vende mais. naquele tempo, só dele se relacionar com uma índia já era um problema. Ele já era negro, se relacionar com uma índia já era um problema.
Dependendo de ser maior ou não.
É, com uma menor de idade, então, cara. Então pode ter tido rejeição, sim. Engraçado, esse álbum eu não vi números dele, eu vou até dar uma estudada e tentar identificar isso.
Maravilha.
Fiquei curioso agora.
Olha só, o cara montou um circo perfeito. Né? Numa sociedade preconceituosa, um preto pegando uma índia criança. Tá que pariu, e da garçonete na beira de estrada.
Muito bom, cara, muito bom. Não tinha como cagar mais.
Sim, eu estou sendo propositalmente, politicamente incorreto aqui, pra tentar mostrar como é que era o pensamento daquela época. Valeu, Chuck, quando você sair aí, a gente toma uma cerveja. E antes disso, nós ouvimos Duane Eddy. É, grande guitarrista de jazz e rock and roll, tocando aí a música tema de Peter Gunn. Caraca, eu adoro essa música, puta. Clássico da série Peter Gunn, criada pelo Blake Edwards, de trilha sonora de Harry Mancini. Puta, isso é um clássico, cara. Se você não conhece, para tudo e vai ouvir a original agora.
É, se você não conhece a original, provavelmente você conhece as versões, se não me engano, do Blues Brothers, né?
Fatalmente. Foi uma das mais tocadas, desde que o filme foi lançado, né? É uma das versões mais tocadas até hoje.
Sim. Tem outra versão grande assim, tão famosa quanto? Acho que não, né?
Grande, grande eu não digo, mas teve uma famosa que foi feita em 1986, quando aquela banda de música eletrônica, a tal da Art of Noise, chamou o próprio Duane Eddy. Antes de falar do Art of Noise, vamos voltar aqui pra 1960 e falar do Duane Eddy. Puta guitarrista de jazz e rock que acompanhou uma porrada de artistas e fazia a sua carreira solo como músico. E ele pegou essa música do Harry Mancini, né? Que era a trilha sonora da série do Peter Gunn, do Detetive Peter Gunn. Era uma série bem noir, né? Clássico detetive de sobretudo, chapéu e falava com uma voz anasalada que era uma fria noite de Chicago. Enfim, aí o Duane Eddy pegou a música, regravou, né? Fez essa versão fantástica. Tudo bem que ele ficou meio preguiçoso, né? Ele só fica fazendo aquela base famosa. E os metais comendo solto em cima. Então ele só fazia aquela base e morreu o assunto. Ganhou todo o crédito. Que ficou uma das mais conhecidas da música. Além da original, do Harry Mancini, e a do Blues Brothers, que ficou no fim do Blues Brothers, a do Duane Eddy é uma das mais conhecidas aí até hoje. Agora sim, falando do Art of Noise, em 86, o Art of Noise quis fazer uma versão meio eletrônica da música do Peter Gunn e chamou o próprio Duane Eddy. Tirou o Duane Eddy da aposentadoria pra tocar junto com eles essa versão. Que, inclusive, essa versão do Art of Noise ganhou o Grammy de rock instrumental em 87.
Olha só, cara. Maneiro.
Não, cara. Música fraquinha. A versão do Art of... Mas vale como registro, né, cara? O homem tava lá. O Ned tava lá.
Estamos encerrando essa viagem para 1960 após ouvir esse bloco de pedófilos e guitarristas preguiçosos.
Tudo gente da mais alta estirpe.
Agradecemos muito a vocês que nos ouviram até agora. E se você quiser comentar, entre no nosso blog maquinadotempo.blog.br ou mande um e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br.
Para vocês seguirem a gente no Twitter, @okitok@bucol, para vocês saberem o que, que a gente está aprontando aí para as próximas edições.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós ouvimos folk, não ouvimos?
Nós ouvimos folk.
Nós ouvimos rock, não ouvimos?
Ouvimos rock and roll.
Nós ouvimos jazz, blues,
sim, não foi? Sim, sim. Nós ouvimos até tema de detetive.
Vamos só retornar um pouquinho pro jazz e terminar esse programa com Will of the Wisp do Miles Davis na Máquina do Tempo. We'll be right back.
Opa, show de bola. Aqui no primeiro bloco você tá meio desmotivado.
Tu tem um Photoshop aí? Abre aí o arquivo que eu tô te mandando, por favor.
olha a malcriação.
Desmotivado é meu... Vai que toque, cara. Acabaram suas freiras. Você tá curado.
Ó! Oh?
A gente acabou com as freiras no episódio anterior. Agora você tá curado. Caraca, você tá fazendo piadas boas.
Eu alcancei a graça divina, rapaz. Que era uma fria noite de Chicago. E fazia comparações.
Seu problema não era o seu senso de humor, Hucktuck. Seu problema nunca foi. Durante todos esses anos, seu problema era um ódio contra as freiras alemãs.
Malditas freiras.